Consequentemente, agravado pela circunstância dos administradores integrarem simultaneamente o Conselho de Administração da TAP SGPS e da TAP SA, poderão sugerir impedimentos de administradores, mormente por conflito de interesses, nas decisões a adotar nos Conselhos de Administração da TAP SGPS e da TAP SA, quando respeitem as relações entre estas duas sociedades. O surgimento de situações de conflito de interesses passa a ser mais provável nestas circunstâncias, tornando possível situações de bloqueio ao nível dos Conselhos de Administração de ambas as empresas, em matérias de gestão e obrigando a que tais decisões sejam tomadas pelos respectivos acionistas.
Para perguntar.
Muito obrigado. Digamos que eu penso que esta é talvez a passagem mais significativa que tem precisamente a ver com as incompatibilidades e com os potenciais conflitos de interesse que resultariam inclusivamente em situações de bloqueio. São expressões, digamos, da carta que o senhor acabou de ler, que foi dirigida ao Governo. Ora bem, eu pergunto, antes de mais, se essa identificação desse problema, que é um problema sério, estamos a falar de empresas, por exemplo, o handling da TAP é de uma empresa que estava sob a alçada da SGPS, por exemplo, e portanto não estamos a falar de participações avulsas aí pela economia portuguesa ou estrangeira, estamos a falar da operação da TAP. E a pergunta que eu lhe coloco é, quando acabou de dizer na sua resposta anterior que a conclusão a que chegaram com os juristas foi no sentido que não havia esses problemas, essa observação foi feita depois desta carta ser enviada? É isso?
Para responder.
Sr. Deputado, o que está neste parágrafo e em toda a carta é condizente com aquilo que disse na minha intervenção inicial. Havia potenciais conflitos de interesse, não os identificámos como sendo obrigatórios, tornando possível situações de bloqueio ao nível dos conselhos, por exemplo. Também há uma saída que é identificada mesmo neste parágrafo, obrigando, nesse caso, a que tais decisões sejam tomadas pelos respectivos acionistas. Durante os 15 meses que se passaram desde o envio desta carta, não houve nenhuma situação em que nós ficássemos completamente bloqueados, não houve nenhuma escusa de conflitos de interesse por parte dos membros do Conselho de Administração em relação a temas que digam respeito a relações entre a TAP SA e a TAP SGPS, e em alguns casos poderá ter havido situações em que pedimos para as decisões serem tomadas pelos respectivos acionistas. Reitero...
Faz favor, Sr. Deputado.
E em alguns casos poderá ter havido situações em que pedimos a tomada das decisões pelos respectivos acionistas. Aliás, estou-me a lembrar de uma carta de janeiro enviada já a dois ministros diferentes, em que há referências a situações deste género, que julgo ter daí também. Dito isto, seria preferível que os dois conselhos não fossem justapostos. Até poderiam ter membros comuns, mas seria preferível que não fossem as mesmas pessoas a compor os dois conselhos.
Para perguntar...
Muito obrigado. Antes de prosseguir, tenho precisamente só dois pedidos de esclarecimento em relação a isso que acabou de dizer. Quando diz que nunca ficámos completamente bloqueados, eu queria perguntar-lhe quando é que ficaram parcialmente bloqueados e em que situações concretas é que nos pode exemplificar ou que nos pode relatar de ter havido casos em que pediram a intervenção dos acionistas para desbloquear alguma coisa, presumo.
Para responder...
Deixe-me tentar explicar a disciplina que tentámos ter para conseguir resolver esta situação. Sendo os membros comuns, quando reuníamos um conselho, reuníamos de seguida ao outro. Mas tentávamos, de facto, ter a disciplina de fazer a reunião da SA primeiro e depois da SGPS, ou vice-versa, e tentar, e eu fazia com frequência esse papel na reunião de conselho, relembrando os senhores administradores, neste momento estamos na reunião da TAP SGPS, teremos que pensar enquanto administradores da TAP SGPS. Não encontramos situações em que houvesse conflitos de interesse, em que houvesse um choque entre os interesses de uma parte e da outra. Uma das operações que terá que acontecer a breve trecho, eu julgo que os senhores deputados também terão recebido na documentação, que é referida numa carta, se não me falha a memória, 30 de janeiro deste ano, às duas tutelas, aos ministros das duas tutelas, é um mail de mim para o ministro João Galamba. É referido, por exemplo, o projeto para fazer transitar a posse das participantes da SGPS para a SA. Esse é o tipo de situação em que, simplificando, a SGPS é vendedora e a SA é compradora. Há uma série de cuidados que têm que ser tidos nesse tipo de operações, que estão a ser tidos, mas que é preferível que essa decisão seja tomada pelo acionista exatamente pelos temas que o senhor deputado identificou. E bem.
Para perguntar.
Muito obrigado. É isso que os senhores se referem no último parágrafo dessa carta, de delinear um plano de opções para a recomposição da estrutura do Universo TAP?
Para responder.
Um esclarecimento, Sr. Presidente. Está-se a referir à carta que me passou. Não, Sr. Deputado. O plano de opções para a recomposição da estrutura do Universo TAP é algo mais genérico. Houve depois um documento que foi preparado pela liderança do administrador do Polo Financeiro, em que havia uma série de opções que eram tomadas em relação à estrutura do Universo TAP e à sua recomposição. Eu fui de uma coisa mais específica. No âmbito desse plano, que foi depois validado pelo acionista e que emana essencialmente o plano de reestruturação, a TAP deverá, neste momento, fazer transitar as participações da SGPS, da Catering Board, da UCS, por exemplo, para da Portugália também, da TAP SGPS para a TAP SA. E esse alerta, por exemplo, que é um exemplo de uma situação de potencial conflito de interesse entre a SA e a SGPS que referi, foi relembrado ao ministro João Galamba num mail em que resumi vários temas que estavam à espera de ação por parte das finanças durante o mês de janeiro deste ano. Poderei encontrá-lo e fornecê-lo, mas julgo que estará na documentação se nada falhou. Okay?
Para perguntar.
Muito obrigado. Então vamos lá ver. De acordo com o quadro que é desenhado perante estes factos, o Governo acabou por aplicar, optou por aplicar a mesma receita que conhecemos bem com a resolução e a reprivatização do BES, em que há, no fundo, a criação de uma espécie de TAP-MA, que é a SGPS, onde deixou a SPDH, o Catering Port, a Portugália, a Manutenção Brasil, a UCS, tudo ativos dos quais têm ordens para se desfazer, e uma espécie de TAP-BOA, que é a SA, onde fica a operação aérea, a frota e de onde se limparam os passivos para poder ser valorizada e bem vendida, até no Estado, digamos, o encaixe fica em lugares diferentes. Ora, este tipo de estruturação é muito pouco condigna como uma empresa pública e não ajuda à transparência e à clareza da gestão pública. E para agravar, com os mesmos administradores, num lado e no outro, a fazerem contratos consigo próprios, mesmo que o senhor alertasse, nós agora somos da SGPS e passados uns minutos nós agora somos da SA. Primeira pergunta, qual foi a resposta que teve do Governo e que seguimento é que teve esse plano de opções que surge no final dessa carta?
Para responder.
Eu comentaria que há muitos ativos na TAP SGPS que são ativos bons. O único ativo preocupante que temos no grupo é a TAPME Brasil e, como sabem, como tive a ocasião de dizer na Comissão de Economia há cerca de 9 meses atrás, uma das decisões de que todo o Conselho se orgulha é de ter tomado finalmente a decisão de encerrar as operações na manutenção do Brasil. Este tema da estrutura societária do grupo foi objeto de discussões longas com as duas tutelas, aqui com o envolvimento grande da tutela financeira, essencialmente lideradas pelo administrador com o polo financeiro Gonçalo Pires, que tinha assumido as suas funções pouco antes desta carta, enquanto administrador executivo, e encontramos o processo que está neste momento a acontecer. Houve uma separação total das duas empresas que neste momento são irmãs, digamos assim, têm um acionista comum, mas não têm uma relação de grupo direta. E ponderámos, num determinado momento, utilizar um contrato de subordinação. Essa opção, que resolveria alguns problemas, foi descartada pelo acionista. E neste momento estamos o passo mais importante que falta fazer é a transição de alguns ativos para a TAP-SA.
Para perguntar.
Desculpe. Estão a dizer que a Portugal e a IATAP não têm uma relação de grupo direta?
Não, disse que a TAP SA e a TAP SGPS não têm uma relação de grupo direta. A Portugal é uma subsidiária da TAP SGPS, neste momento.
Então? Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, queria lhe dizer o seguinte. Aparentemente, pedindo desculpa pela interrupção e trazendo um assunto menor, mas do ponto de vista técnico, houve alguma alteração de procedimentos nas gravações que eu já pedi para voltar a ser reposta como estava a funcionar a semana passada, que eu acho que funcionou muito bem. As minhas desculpas por isso, estou à espera que consigam voltar a repor tudo como estava. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Eu, por brevidade de tempo, vou passar à questão seguinte. Perguntando o seguinte, a 13 de setembro de 2020 e mais tarde em janeiro de 2023, já com este Ministro das Infraestruturas, num pedido de reunião, o senhor dirige-se ao Governo preocupado com a falta dos contratos de gestão. Tinha, portanto, consciência da nulidade das nomeações na ausência de contratos de gestão. Eu pergunto em que medida é que informou os restantes membros desse risco e que solução é que foi encontrada para esse problema?
Para responder...
Os contratos de gestão foram objeto de duas cartas que fazem parte da documentação entregue à Comissão, entregues no início do mandato. A primeira, como o Sr. Deputado acabou de referir, a 13 de setembro, em que é indicado explicitamente que os contratos de gestão deveriam ser celebrados até dia 24 de setembro. Perante a resposta negativa às pretensões apresentadas nessa comunicação do Governo, das quais discordámos do ponto de vista jurídico, enviámos uma nova carta no final de dezembro sobre esse tema. Todos os membros do Conselho de Administração estavam cientes do risco da nulidade dos contratos estabelecidos a partir do dia 24 de setembro. O tema dos contratos de gestão foi levantado exatamente nessa época. E o tema foi sendo objeto de tentativas de resolução por minha parte, mas esteve dormente durante um ano. Com a entrada em funções do novo Ministro de Infraestrutura, João Galamba, em meados de janeiro, não sei precisar da data, recebi um pedido de estabelecimento de objetivos para que pudessem constar do plano dos contratos de gestão. Os contratos de gestão foram densificados, houve nova geração proposta em dezembro de 21 ainda durante o mandato do secretário de Estado Miguel Cruz, explicando as regras concretas que tinham que ser seguidas e o que é que se aplicava aos administradores executivos e não executivos. Resolvemos todos os temas e todas as dúvidas que existiam sobre estes temas em fevereiro com apoio jurídico. Estabelecemos objetivos, a proposta de objetivos para os administradores não executivos e combinei com a Comissão Executiva que se estabelecessem objetivos para a Comissão Executiva, para os administradores executivos, para serem aprovados na reunião de 16 de fevereiro. Não foi possível à Comissão Executiva terminar esse trabalho a tempo dessa reunião e esse processo está por terminar para que sejam entregues propostas de objetivos para depois seguirem para o TAM e para depois serem assinados individualmente entre cada administrador e o Estado. Mas durante mais de um ano esse processo esteve dormente por inação do acionista, depois duas insistências formais, escritas, em carta dirigida aos governos respectivos, coisa que não fizemos com muita frequência, em setembro e dezembro de 21.
Para perguntar.
Muito obrigado. Mais ou menos por essa altura, pelo que percebemos, começa a abordar com o Governo o problema dos seguros de risco. Ter-se-á realizado um primeiro seguro de proteção dos administradores, aquela expressão dos directors and officers, com um custo de 5 milhões de euros, que mesmo assim considera insuficiente e pede ao Governo para serem isentos de responsabilidade civil. Recebe um parecer negativo da DGTF e encomenda um parecer, adquire um parecer para rebater o parecer da DGTF. Mais uma vez, estamos perante comportamentos perfeitamente habituais numa empresa privada. Eu pergunto-lhe que risco.